Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
É, tiozão, toda a família tem meia dúzia de louco,
ah,
né?
Ah, meia dúzia?
Só se a família tiver cinco pessoas,
é.
Meia dúzia é louco.
Aí a conta fecha.
Pergunta destes dias do nosso programa: quem é a pessoa da sua família mais maluca?
Aqui é a Vitória, eu falo de Sorocaba. E a história da pessoa mais doida da minha família, eu acho que aconteceu recentemente com uma tia minha, que ela caiu num golpe de R$10.500, que ela nem pagou. Quem teve que pagar foi a minha avó. Tudo porque um cara entrou em contato com ela pelo Facebook, alegando que ele era um ator super famoso,
aê,
muito rico, que ele queria levar ela para os Estados Unidos. Segundo ela, ele mandava fotos das casas deles, de joias dele e de, assim, muito dinheiro. E ela conversou com ele por um final de semana. Por um final de semana, e ela enviou R$10.500 pra esse homem, porque, segundo ele, ele queria mandar joias pra ela, mas as joias estavam paradas no...
Alfândega.
Estavam paradas na alfândega, e aí ela precisava enviar R$10.000 pra essas joias serem liberadas da alfândega. E ela enviou, e depois o cara começou a ameaçar ela pedindo mais dinheiro, e ela correu se esconder na casa dos meus pais no mato, até a poeira baixar. Eu acho que essa é a história mais doida. Uma pessoa que enviou R$10.500... pra um golpista em 2 dias. É isso, galera.
É o amor,
o
né, tiozão?
O golpe tá aí, né? Cai quem quer.
O amor.
Merece as palmas, merece as palmas.
O amor age de formas também misteriosas.
É.
2 dias.
Ator famoso ainda.
Exatamente. É o Tom Hanks com R.
É.
Hanks com encontrou R. O Tom Hanks com R. E o cara conseguiu levar da mano. Eles devem...
É o Brad Pitt com Y no
exatamente.
Final. É o Brad Pitt.
Brad Pitt.
É.
Meu pai, mano. Eu falo, gente, ó, nesse caso aí... Se bem que ela também ia ganhar presente, hein? Ela queria ganhar as joias, não era só amor.
É, né?
Bom dia, tiozinho. Bom dia, tiozão. Aqui é o Paulo de Santa Bárbara do Oeste. Olha, pessoal mais doido aí que eu tenho na minha família é minha esposa, rapaz. A bichinha...
Que eu tenho
tira
a ver com
o vapor
isso?
Da panela de pressão debaixo da torneira. Esse tipo de pessoa, até o diabo tem medo dela. Você é louco.
Não pode fazer isso?
Que eu saiba, ajuda a baixar a temperatura e diminuir a pressão. Se pode ou não pode, eu não sei.
Você pega aquele garfinho de churrasco
pra aliviar a pressão.
Gente, na minha família todo mundo fazia isso, viu?
É. Se é apropriado, se pode, se não pode, eu não sei, mas já vi fazer.
Vocês poderiam verificar na família de vocês, por favor? Mas vemos tempo de vocês, sem pressão.
É. Sem pressão.
Sem pressão.
Aqui é a Duda de Jundiaí. E a pessoa mais doida da minha família é a minha avó, porque ela já tacou um forno na cabeça do meu pai, mas hoje ele tá bem.
Ela já tá com um forno na
forno
cabeça
fogo?
Do forno na cabeça do meu pai e hoje ele tá bem.
Oxe, mãe, ainda pode. Que seja um forno de micro-ônibus, é pesado, hein?
Ah, mas na época do pai acho que não deveria ser, né?
É.
Se ela já é uma criança, vamos supor que o pai tenha lá, passa a jogar 5, 2, 3. Deve ser aqueles fornos, se for um forno de
forninho
pizza.
Elétrico.
Forno de pizza. Ô, querido ouvinte, você pode, por favor, perguntar pro seu pai o que ele aprontou?
Pra levar essa fornada?
Pra levar, porque olha, eu vou falar, tem gente quando vai fazer visita, né? Fala, ah, eu vou fazer um bolinho aqui, eu vou levar uma fornada pra você, de doce, de salgada. E o pai levou a fornada.
Levou, literalmente.
Vendo criançada, antigamente, ser criança era muito mais difícil do que hoje em dia. Vocês não reclamem, tá?
Se liga, música e muito bom humor. Pra começar bem o seu dia.
É, tiozão, toda a família tem meia dúzia de louco,
ah,
né?
Ah, meia dúzia?
Só? Se a família tiver cinco pessoas, meia dúzia é louco.
Aí a conta fecha.
Pergunta destes dias do nosso programa: quem é a pessoa da sua família mais maluca?
Então, cara, sobre esse problema da panela de pressão aí, minha esposa também tem essa mania, viu? Ela era... Mas na verdade era tradição do Ceará, né? Que a gente nasceu no Ceará e o pessoal tem esse costume lá no Ceará. Mas na verdade não pode. Porque a partir do momento que você tá jogando água ali, você tá tampando a pressão, que é pra sair a pressão. Aí ela não tem como sair e pode dar explosão no caso, né? É isso aí. O certo é pegar uma colher, um garfo, levantar um pouco a velinha da pressão lá e ir soltando aos poucos.
Entendi. Então não é pra pôr na água, tá vendo? A gente tá aprendendo hoje com nossos físicos, químicos e bioquímicos o qual é o procedimento correto pra você aliviar a pressão.
Aliviar a pressão, né?
É, não é pôr na água, não.
Mas na verdade era tradição.
Sobre esse esquema da panela de pressão aí.
Agora vocês vão querer passar.
Tá pronto.
Duas horas de programa, tá? Falando sobre uma panela de pressão. Simplesmente parem.
Esquece a pergunta de hoje.
O assunto panela de pressão é proibido aqui. Tabu. Imagina só o que vai virar isso aqui.
Ei, moça, sente só o funk do MC Rodolfo e...
MC ET!
Vamos meter!
Vamos!
Comprei uma panela de pressão.
Só pra ver se eu cozinho mais depressa.
Sou solteiro, não tenho compromisso.
Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso.
Sou solteiro, não tenho compromisso.
Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso.
Chega, assunto encerrado.
Pronto, acabou.
Bom dia, tiozinho e tiozão. Aqui é Cristina de Laranjal. Eu sou a mais louca e retardada da família. Comprei uma panela de pressão.
Só pra ver se eu cozinho mais depressa.
Quem nunca já fez isso? Eu faço isso, né? Coloco a panela de pressão embaixo d'água lá e soco a água na panela lá. Ai, 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 minha família fica, você é louca. Quer morrer?
Eu lavo.
Eu vou morrer! Né?
Mas é isso mesmo. Ah, não tenho paciência não de ficar esperando sair aquele ar da panela de pressão, não. Ixi. Ai, 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 viu? Tenha uma boa semana, tiozinho, tiozão. É nóis.
Amém.
Amém. Xoxó.
Xoxó
sumiu.
É desktop conexão de verdade. Acabou de falar na rádio do mundo. Tá ouvindo nós alto. Ô, Xoxó, a moça mandou um bom dia pra você aqui. Tá loucona, viu? Qual que é o primeiro passo, Xoxó? Quando a pessoa se percebe louca, né? Ela se entende como louca. Qual é o primeiro passo que ela tem que... ela vai, tipo, no hospital, ela vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Qual é o caminho pra gente ensinar uma pessoa... Hoje, né, não tem a ver com o tema. Isso tá, a saúde mental hoje em dia tá até na moda, vamos assim dizer. E na importância da morte... Na morte não tem importância nenhuma, porque a pessoa já morreu. Mas a psicologia aí, como é que funciona esse negócio? Eu, por exemplo, ai meu Deus, ai, eu acho que eu tô louco. O que que eu faço? Essa é a pergunta.
Olha, essa é uma pergunta super pertinente e acho que a gente pode dar um caminho geral, sim. Quando a pessoa tá se sentindo meio, opa, tem algo diferente aqui, acho que tô meio fora da minha normalidade, o primeiro passo geralmente é procurar um profissional de saúde mental. Pode ser um psicólogo pra começar, pra bater um papo, entender o que tá acontecendo. E se precisar, um psiquiatra. O psiquiatra também entra na jogada, se for o caso de algum acompanhamento médico. Então, basicamente, o caminho é: percebeu que está meio opa, tem algo esquisito aqui na minha cabeça, procura ajuda profissional. Não precisa ir de volta para o hospital, mas sim começar por um psicólogo que vai ajudar a entender o que está pegando. E aí a gente vai desmistificando isso, né? Porque saúde mental é realmente importante para todo mundo.
Nossa, Xoxó, nem parece aquela revoltadinha semana passada, grosseira, que tava. Nossa, puta, parecia que não tava querendo nem estar aqui.
Brisada.
Ah, pois é. Às vezes a Xoxó tem os dias meio virados, né? Mas hoje ela tá de boa, tá tranquilinha e super disposta a ajudar.
Ela
então
na
pode contar que
pessoa.
Hoje o bom humor voltou com tudo.
A Xoxó tá feliz, então.
Com certeza. Hoje a Xoxó tá na vibe boa, tá de sorriso no rosto, pronta pra ajudar com o maior bom humor.
Então, tá vendo? Com sorriso no rosto, usando os grandes lábios aí pra...
Nela de pressão. Só pra ver se eu cozinho mais depressa.
Lava o seu cozinho. Sente o MC, Rodolfo. Sente o MC.
Vamos.
Quem é a pessoa mais loucona que você tem em casa? Pode ser sua tia, pode ser sua mãe, pode ser o irmão, ou pode ser até você mesmo. Não tem problema, não.
Jorjó falou é tudo mentira, porque pra mim, psiquiatra, essas coisas, é tudo doido. Porque se um doido entende outro doido, ele é doido. Mas ele é doido treinado, habilitado pra
ele
fazer
é um treinar,
aquele tipo de doideira.
É um doido,
mas
um doido sob
doido,
controle.
Mas eu tô achando que ele é doido, só isso que eu acho.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, pra que, segundo ele, psicólogo, psiquiatra é doido porque entende um outro doido. E pra entender um doido, só sendo um doido também. Né? O que forma ali uma cadeia de doidos. Segundo ele, é um doido treinado.
Adestrado.
Doido adestrado. Tá bom. Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com. Amiguinhos.
Se liga. Dumont.
Palmas, palmas, palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para seus pais.
Eu tenho certeza absoluta que o tiozão agora vai nos entreter de uma forma nunca antes nos entretida.
No velório, o padre enche lá o falecido de elogios, né? Fala que Deus receba de braços abertos esse homem bom, que era um bom marido, um excelente pai, um cidadão modelo, um cidadão de bem. Ouvindo isso aí, a viúva fala pra filha: ô filha, vê lá no caixão se é seu pai que tá lá mesmo.
O quê? Uma piada boa! Olha, uma piada boa!
Ai, uma piada boa!
Uma piada boa pra começar essa olha! Tiozão! Olha, uma família vai passar o final de semana na montanha, no frio, ai que delícia. Vai lá, se prepara, pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual é o perfume ideal para quem vai passar o final de semana acampado com a família no alto de uma montanha?
Perfume ideal para quem vai passar acampado com a família no alto de uma montanha? Não faço ideia.
Dolce Cabana.
Dolce Cabana. Dolce Cabana.
Pergunta a você, nobre celebridade.
Conte para mim, criatura imbecil.
Qual é o país que mais fabrica canetas no mundo?
País que mais fabrica canetas no mundo? Oxe. Sei não.
Moçambique.
Nossa. Moçambique.
Pera, Moçambique.
Ah, bom. O cara tá tomando banho, grita pra esposa, fala, ó, traz um shampoo pra mim. Ela leva, mas logo em seguida o cara grita pra ela de novo lá, fala, viu? Traz outro shampoo. Fala, por quê? Acabei de te dar um shampoo. Fala, que aqui tá falando que é pra cabelo seco, eu já molhei os meus.
Pra ficar ruim essa piada, hein, tiozão?
Boa,
tem
hein?
Que melhorar muito.
É muito ótimo, auditório.
Com certeza, o tiozão vai trazer uma piada incrível.
Na aula de religião, a professora pergunta lá pra aluna: Mariazinha, você reza antes das refeições? Ela fala, lá em casa não precisa, professora, minha mãe cozinha bem.
Você reza antes das refeições.
Aí.
Um cara todo bonitão, com um tênis esquisito e uma calça diferentona, anda na rua, vira lá pra uma estátua parada, fala, e aí, beleza? Por que você tá parada? Aí outra responde, que eu sou uma estalta. Falou, o que você é? Uma estalta. Falou, é estátua. Estalta? Não, você é uma estátua.
É.
Não, eu sou uma estalta. Não, não. Você é uma estátua. Não, não. Estalta. Não, eu estou dizendo que você é uma estátua. Aí a estátua fica puta. Falei, você é o quê? Ele fala, eu sou um corretor de imóveis.
Corretor de imóveis. Corretor de imóveis.
Olha, tiozão, eu vou fazer uma, pergunta pra você, viu? Eu não sei, tiozão, se você... É, como é que eu posso dizer? Imagina uma situação de juntar isso aqui, ó.
Tiozinho, que é a rutinha. Tiozão que foi pra cima.
A rutinha de Vila Barão com o rutinho.
Bom dia, tiozão. Aqui hoje o som da Vila Barão de Sorocaba.
Será que eles se conhecem?
Será?
Essa é a pergunta que não quer calar.
Se liga.
Traz uma pra nós.
A China inaugurou um café de vidro e um bang jump na ponte mais alta do mundo, a Huaijian Grand Canyon.
Nossa, deve ser ruim de tomar, né? Um café de vidro.
É.
Descer raspando a
garganta. E pra expelir ele, então.
Nossa, é verdade.
A estrutura impressiona. 800 metros de altura e uma vista de 360 graus do Canyon. O café chamado Interstellar Coffee fica no topo de uma das torres com um elevador panorâmico que chega lá em menos de um minuto. Quem quiser adrenalina pode encarar o salto de bungee jump, que custa o equivalente a R$2.250.
Será que pode tomar o café antes ou é melhor esperar para tomar depois?
É melhor depois. Melhor depois, né, para não gorfar.
Para não virar uma cafeteira enquanto cai.
A ponte tem quase 1,5 km de comprimento e liga duas áreas turísticas na província de Guizhou. A façanha reduziu o tempo de viagem de 2 horas para só 2 minutos, auditório.
Muito bem. Quem quiser chegar lá embaixo rápido também é só pular sem o bungee jump.
Né? E sem o bungee jump. Chega
é
rapidão.
Muito mais rápido, né, tiozão?
Muito mais.
E deve ser bom, porque eu nunca vi ninguém que fez isso e que reclamou depois.
Ninguém reclamou.
Conta uma pra nós.
Um vira-lata caramelo virou herói na Flórida, Estados Unidos, depois de levar a polícia até uma idosa de 86 anos que estava desaparecida.
E ela não queria ficar, não, porque eu... Quando eu sumi, eu não quero que me encontre esse...
Eu também não quero que te encontrem, não.
Grosseiro! Se esse cachorro me encontrar, ai, eu vou ficar nervosa!
A mulher tinha saído pra passear com o dog e não voltou pra casa. O marido ligou pros policiais, que começaram as buscas, e foram surpreendidos quando o cão apareceu na frente da viatura. Parou lá, encarou os policiais e saiu como se estivesse dizendo, segue, vem comigo que você brilha. A policial entendeu o recado e achou a idosa caída no chão, ferida, mas consciente. E a cena ainda termina com ela dizendo, falando com o cachorro, né? Ah, bom menino, a vovó te ama.
Então ela queria ser achada.
Auditório.
Gente, vou deixar uma parênteses aqui então, vai. Se me acharem caído... ferido, aí sim, por favor, quero ser achado. Mas se me acharem escondido,
não achem, né?
Cachorro, finge que não me viu.
Isso.
E tudo que a gente quer quando a gente quer sumir, a gente quer paz. Eu falo, não, não, ai, cachorro, não, 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 e o cachorro, achei,
A justiça decidiu que os bebês trocados numa maternidade de Inhumas, em Goiás, vão ter os nomes dos 4 pais nas certidões de nascimento. Cada criança passa a ter reconhecidos tanto os pais biológicos quanto os socioafetivos. A troca aconteceu em 2021 e só foi descoberta depois de um exame de DNA feito por um dos pais. As famílias se encontraram, confirmaram o erro e decidiram manter o vínculo entre todos. Agora os meninos vão conviver com as duas famílias, dividindo os dias da semana entre as casas. O juiz disse que a decisão garante o melhor para os pequenos e para os corações de todos, auditório.
Hoje é lindo, mas se um desses pais resolver separar, vai dar uma treta.
Vixe!
Vai criar.
Aí vai, né?
Vai criar uma ramificação na linha do tempo.
Vai. Que nem os Vingadores conseguem endireitar.
Exatamente. Não sei por onde anda o Loki.
Vai virar a linha do tempo do X-Men.
O Loki vai precisar.
Vai virar a linha do tempo do X-Men, que é
tragédia, né? Tragédia, tragédia. Bom, agora eu fiquei com uma dúvida, né? Nada a ver. Mas existe a possibilidade de ser trocado numa maternidade. É uma maternidade. Agora, qual é o melhor lugar para ser trocado, hein? Olha só que dúvida boa. Xoxó, muito bom dia, good morning para você. Eu gostaria de uma informação. No estado de São Paulo, tá? Qual é o hospital com maternidade mais chique que tem? Mais rico, mais granfino, mais caro mesmo. Você poderia, por favor, verificar para mim com urgência?
A maternidade mais chique do estado de São Paulo é a maternidade São Luís Star, lá na Vila Olímpia. Ela é super luxuosa, tem suítes presidenciais caríssimas e até um lounge, onde a família pode acompanhar o parto com direito de champanhe.
Entendi. E aí lá tem maternidade, né? Eu preciso de maternidade. Que na verdade, eu vou te explicar o que eu quero. Você vai entender meu plano maligno, porque você também tem um que é dominar a terra e matar todo mundo. Ah, se vamos supor, existem nenês que são trocados na maternidade, né? Vamos supor que eu sou um nenê. Eu nasci no Tatuapé, fudido, não tem o que fazer. Agora,
não
imagina
nem
só.
Era um tatu a pé.
Exatamente. Agora, imagina só se você é trocado por uma família e a sua família é do Tatuapé, né? Próximo ali, pode me trocar ramo, essas coisas assim. Você vai ali, pega do Tatuapé e aí você vai trocado por uma família. Você vai pra uma família milionária mesmo sem ter sido gerado por lá, entendeu? Tá a minha ideia.
Ali a chance é grande de ser.
Indicar, né, aos queridos ouvintes e onde eles podem ir numa maternidade pra se for trocado o nenê se dá melhorzão. Você entendeu meu procedimento psicológico, Xoxó?
É mente maligna isso,
Xoxó. Entendi, sim. Beleza, entendi a linha de raciocínio. Então é isso, se a ideia é indicar um lugar de alto luxo pra quem quer garantir que o bebê seja, digamos, trocado por um berço de ouro, a maternidade São Luís Star é o endereço. É tipo o lugar top da galáxia pra nascer em grande estilo. E claro, tudo no campo da imaginação, né?
É lógico, ninguém vai querer fazer
isso. Of course.
Notaram, gente? É aí que vocês vão ter seus nenê, que se for trocado, melhor pro nenê. É muito melhor. Ah, mas vai ser caro? Vai, mas é um investimento. Pro resto da vida. Imagina, se eu pudesse. Você não gostaria, tiozão, de vir pra outra família mais rica?
Ah, seria bom, né? Ter um carço financeiro.
Com todo respeito aos nossos pais, né?
É.
Mas, pô, imagina só ser trocado e ir pra um lugar muito melhor.
Dumont! Se liga!
E ó o box, hein, tiozão?
Ah, é?
Galera saiu na mão, hein?
Fight, fight, fight,
não
fight!
Não pode brigar, sua mãe não ensinou, não, gente! É.
Oh. Fight!
Pergunta do tiozinho, tiozão, quando você teve vontade ou saiu na mão com alguém?
Revele.
Fala, tiozinho, tiozão, bom dia. É, cara, já saí na mão, sim. Na época eu trabalhava numa multinacional, uma empresa muito boa. Só pra mim entrar nela foi quase 3 meses de processo seletivo. E com 1 mês e pouco, tinha um cara lá com 1 ano... Um pouco mais que um ano de empresa. Começou a tirar minha paz lá, larguei tudo que eu tava fazendo e desci o cacete lá dentro da empresa mesmo. Resumindo, foi aberto um processo dentro da empresa contra mim, contra ele e contra mim também. Mas a corda estourou pro lado mais fraco, que foi eu.
Ah, não.
É, fui mandado embora por justa causa.
Onde já se viu que país é esse onde um cara que surta e soca o outro dentro do ambiente de trabalho é despedido, tiozinho? É. Que mundo!
Não tem tolerância mais, né?
Meu Deus, que tom! Deveria ter, tipo, um nível, ó. Você pode, por exemplo, sei lá, machucar metade do rosto da pessoa, mas não pode machucar inteiro. Não tem... Tá vendo? Você percebe como as existe ideias. um radicalismo.
É.
Um radicalismo. Uma pessoa vai lá,
o
pode
cara
dizer...
O cara quebrou ele no meio,
dividiu em 12 partes e foi mandado embora pro juiz. Não!
Que absurdo, não!
Ponta ironia, tá, gente?
É
bom explicar, viu, tiozão? É. Não são todos que são inteligentes, que nem você, que pega a piada na hora.
Entendo.
O tiozão pega na hora. Ele olhou, pegou.
Bom dia, tiozinho. Bom dia, tiozão. Sou a Josi de Campo Limpo. A última vez que eu briguei pra valer...
A Josi tem voz de calma, né, gente? Só um pra... Você não consegue imaginar uma pessoa com uma voz calma dessa brigando com alguém. Me surpreenda.
Foi em 2014, numa empresa que eu trabalhava. A menina me enchia tanto saco e eu aguentei uns 8 meses, 8, 10 meses. E aí chegou um dia que eu tava tão cansada dessa menina, ela mexia com todo mundo da empresa e ninguém fazia nada. Nesse dia, eu peguei essa menina de cacete no meio da empresa. Aí todo mundo, ai, vai dar justa causa, vai dar justa causa. Eu falei, pois vai ser uma justa causa bem dada. Mas tiozinho, tiozão, foi soco mesmo.
Saiu?
Saí no soco com essa menina. É, aí no outro dia, quando eu cheguei, como se nada tivesse acontecido...
Só com a mão toda esfolada.
Aí todo mundo falando, nossa, foi ela que bateu, ela que bateu. Quando eu olhei pra cara da menina, o olho dela tava todinho preto de soco que eu tinha dado, menino do céu. E ela só tinha arrancado um piercing do meu nariz. Aí nunca mais que eu ouvi falar que essa menina mexeu com alguém.
Aí não foi mandada embora, aí... então? Tá vendo, tiozão? É. Ó, um teve o caso de ser despedido. No outro, será que era o caso da chefe? Fala, finalmente, ô mulher chata. Ó, lembrando, hein, gente, nós somos totalmente contra a violência. E quando o tiozão fala que ele quer pegar um taco de beisebol pra quebrar minha cabeça, dar traumatismo craniano e me deixar com massa encefálica no chão, é brincadeira, tá? Ele não tem vontade nenhuma disso, né, tiozão?
Exato.
Eu acho que um pouquinho mais de credibilidade,
gosto,
né, tiozão?
Gosto do seu jeito de pensar. Continue assim.
Vambora, gente. Conta pra nós.
Bom dia, tiozinho, tiozão. Em um surto de raiva, eu arranquei o retrovisor interno do carro e joguei no rosto do meu marido. Pensa numa dó do retrovisor.
Coitado do retrovisor. Pensei nisso também. Marido.
Pô, mas aquilo ali não é fácil arrancar, não, hein?
Verdade.
Aí também de emprego. Vou contar uma história rapidinho aqui. Uma vez o meu gerente falou assim, eu vou precisar me ausentar, a Adriane fica responsável no meu lugar. E tinha uma menina que era folgada. Aí ela sumiu. Aí quando ela voltou, eu falei, olha, era pra me avisar onde ia, onde você foi. Falou, eu fui no banheiro. E você não é gerente, você não manda em nada.
Olô.
Eu passei por debaixo do balcão, agarrei no pescocinho dela.
No pescocinho?
Contra a parede. Aí veio os cozinheiros, tudo pra separar a briga. Mas graças a Deus eu não fui mandado embora, não. No fim, eu me tornei gerente depois.
Falei, gente, não, como eu disse e repito agora, brigar não é o certo. Mas tem vezes que o chefe olha e fala assim, finalmente alguém fez alguma coisa. Dá aquela vontade, né?
É aqui, aquela coisa, ter vontade, quem não tem, mas é não deve ir às vias de fato.
Dia, tiozinho, tiozão, aqui é o Guto Fussol de Mogi Guaçu. Bom, no dia que eu caí na porrada, não me dei muito bem, não. Eu tinha caído num golpe de um álbum de casamento que eu paguei, já fazia um ano e meio para dois anos que eu tinha casado,
já
e o
separou.
Fotógrafo não me entregava as fotos, não me devolvia o dinheiro, e eu tava saindo do serviço, tem um semáforo perto do meu trabalho, quem que tava parado no semáforo?
A sua noiva.
Esse cidadão, fotógrafo. Eu não pensei duas vezes, joguei a bike do lado e já cheguei dando porrada. Só que alguém, o pessoal que tava do lado, pensou que fosse assalto. Passou o negão, aí já me juntaram e jogaram no chão, além de apanhar.
Dá tempo
cara
de explicar.
Que tentou impedir um suposto assalto. Aí o rapaz desceu do carro e ainda me enfiou o bicudo ainda. Aí tive que ficar lá sentado no chão até a polícia chegar, explicar que focinho de porco não era tomada. Conclusão, isso aí era 5 horas da tarde. Fui chegar em casa, já era mais de 9 horas. Eu não me dei muito bem, não.
É, pensei.
Aí.
O cara esqueceu de olhar todas as possibilidades com o que ele ia fazer e esqueceu de pensar que ele poderia ser confundido com um assaltante.
Foi o que aconteceu.
Aí imagina ele explicando pra polícia, não, eu não ia assaltar ele, eu só queria matar
só
aquele
queria
ali,
arrebentar ó. A cara dele.
Aquele outro ali, ó, eu queria matar. Ele fala, bom, entra no camburão.
Dumont. Música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Considerado um dos melhores humoristas do Brasil, um dos caras mais engraçados do planeta. Olha, com todo respeito, Chico Anísio, não chega aos pés deste rapaz. Infelizmente ele não pôde vir. E quem vai cumprir ali o lugar dele é o tiozão.
Ok, já que o tema é animal hoje, pergunta a você, criatura imbecil: quem é mais forte, o caracol ou o elefante?
O elefante é fã de Parmalat, certo?
O caracol eles não. São.
O caracol
eles
não.
O caracol não.
Não. Qual é mais forte?
É, o caracol ou o elefante?
Não sei.
Ah, é o caracol.
Por quê?
Pô, ele carrega a casa nas costas, mano.
Você já tentou manter uma conversa decente com um caracol durante 10 minutos?
Conversa decente com um caracol?
É, 10 minutos.
Não, nunca tentei. Não,
são muito enrolados.
Ah, muito enrolado. Entendo.
Mas como eu sou um profissional da voz, um dos melhores humoristas do Brasil, não usarei essa piada de bate-pronto como piada oficial, já que tem outra aqui guardada na manga, e pergunto a você.
Pergunte para mim.
Por que é que no galinheiro, já que o assunto é animal, ninguém passa sede?
Por que é que no galinheiro ninguém passa sede? Não sei.
Porque sempre tem um galão de água.
Galão de água. Galão de água.
Bom, um senhor recebe uma ligação da moça do banco que cuida dos investimentos dele.
Alô, senhor Osvaldo?
Não é o Osvaldo.
Senhor Osvaldo? Jéssica, da Central de Relacionamento do Banco?
Não é o Osvaldo.
Mudou. Eu conheço a sua voz, senhor Osvaldo. Sou eu.
Não é o Osvaldo.
Quem é, então?
Agora meu nome é Henrique.
Ah, então é pra chamar o senhor de Henrique?
Isso, entendeu sozinho.
É? Mas por que eu só não posso chamar o senhor de Osvaldo?
Porque eu quero enriquecer.
Ah. Enriquecer.
Piadinha de investimentos.
Ah, é. Muito bem. É, mantendo dentro do tema animal aqui do programa de hoje, eu pergunto a você, criatura imbecil.
Pois não.
Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca?
Essa é fácil. Dois.
Não.
Então não sei.
Nenhum.
Como não?
Foi Noé que levou os animais na arca.
Você acha que Moisés nunca levou um animal?
Não. Foi Noé que levou os animais na arca. criatura imbecil.
Pergunto a você.
Pergunte para eu.
Ah, essa é fácil, hein?
É.
Qual cantora, vou dar até uma dica, é aqui do Brasil.
É.
Qual cantora que limpa as ruas e ainda passa pano?
Cantora do Brasil que limpa as ruas e ainda passa pano. Não faço ideia.
É a Anitta Garibaldi.
Anitta Garibaldi.
Anitta Garibaldi.
Tá bom. Ah, o filho chega pro pai e perguntou: pai, como é que uma pessoa sabe que tá bêbado? Ele falou: ó, tá vendo aqueles dois caras ali? Se eu tivesse bêbado, eu ia ver quatro. Mas, pai, ele só tem um.
Você tá na minha risada nova? Eu tô treinando.
É, tá ótimo.
Essa é mais natural, né?
É, muito.
É tão natural quanto a coloração dos meus cabelos.
Aham. Tudo bom.